Hashem, a gente está nas últimas palavras do Daf Samech Amud Beit. Zagmara, Gabei Hekdesh Tnan. Diz a Mishnah, com relação à pessoa que pega o seu terreno, o seu campo, e santifica ele para o Beit HaMikdash, e diz que o campo está santificado. A lei diz, o Pasuk diz, que se ele quer resgatar este campo, já que ele foi santificado, ele vai ter que pagar para poder receber esse campo de volta. O valor que ele vai ter que pagar é 50 moedas de prata para cada terreno, para cada área de Beit Kur. Cada Beit Kur ele vai pagar 50 moedas. Então, sobre isso fala a Mishnah. Hamakadish Sadeu, a pessoa que pega o seu terreno e santifica ele, já tem Yovel, na época que a regem às vezes de Yovel, Noten Bezera Homer Seorim, para esta área de terreno, Zera Homer Seorim, que é um Beit Kur, Hamishim Sheker Kesef, ele tem que pagar 50 moedas de prata, independente de qual é a qualidade do campo, já que essa é a área, esse é o valor, como é fixo na Torá. Fala a Mishnah, Hayu Nekaim Amukim Asarat Tfachim, Oslaim Gvoim Asarat Tfachim, se o campo tinha buracos, crateras, que tinham mais profundidade maior do que 10 tfachim, do que aproximadamente 1 metro, ou saliências maiores, mais altas do que 1 metro, então a gente não mede a área dessas saliências e desses poços junto com a área do campo. Ou seja, para cada Beit Kur, ele vai pagar 50 moedas, porém a gente não conta nesta área os poços e as saliências. Se ele tem um poço grande, a gente vai ter que aumentar mais um pouco de terreno. Ele só vai pagar 50 para uma área inteira. Pachot, Mikan, Nidanima. Porém, se os poços ou os montes são menores do que 10 tfachim, então a gente conta isso na área do campo. Veabinanba. Sobre essa Mishnah, perguntou-se no Beit Midrash, Nehide Behade Ara Lokachu, Nikdushva Benafshet. Qual que é o motivo que a gente diz que ele vai ter que pagar 50 moedas de prata para uma região de Beit Kur? E se esse campo tem buracos maiores do que 10 tfachim, a gente não leva esses buracos na conta da área. Ele vai ter que pagar menos, porque a gente não leva em conta esses buracos. Porque mesmo que na hora que ele santificou, ele não santificou esses buracos junto com o campo, uma vez que ele está separado do campo. Porém, ele é um campo por si só. Tudo bem, eu entendo que você venha e diga que o campo é considerado somente o que está no mesmo relevo. Saliências que são maiores do que 10 tfachim não são considerados o mesmo terreno, porque já é um outro nível, um outro relevo. Tudo bem, porém, é um outro campo. Uma vez que ele santificou desde aqui até ali, mesmo que tenha saliências, elas também foram santificadas, mesmo que como um campo diferente. Por que então ele não vai ter que pagar por isso? Vehi teima, kama delav beit kur lo hashiv. Fala agora, não me diga que o motivo é que é impossível a pessoa pagar por um campo que tem menos que Beit Kur. A área mínima para a pessoa fazer o pagamento é Beit Kur. Se a área é menor do que isso, não tem como a pessoa resgatar o campo que foi santificado. Não diga isso. Por quê? Urmino, como é diz a Braita, Sade Matramud Lomar, porque o Pasuk usa a palavra Sade, um campo, explica a Braita, Neymar Zera Homer Seorim Hamishim, já que o Pasuk falou que a pessoa vai ter que resgatar com 50 moedas uma área de Beit Kur, ele é Lashia Kidesh Benyanazé. O Pasuk está tratando sobre uma área de Beit Kur por inteira. Milan Rabot Leter, Bechati Leter, nós aprendemos que mesmo se ele fez uma área de um Leter, que é menos do que isso, ou metade de um Leter, se A Tirkav, Bechati Tirkav, Befilo Rova, da onde a gente sabe que todas essas medidas que são menores, também a pessoa que santificou o campo pode resgatar com o valor proporcional. Milan Rabot Lomar Sadeh, por isso vem a palavra de Sadeh, Mikolmakom. Então, volta a questão da Mará. Se a pessoa santificou uma área, a gente viu que se tem poços ou saliências maiores de Tefahim, a gente não leva isso em conta na hora de fazer a conta do pagamento. A gente só leva em conta o campo que está no mesmo relevo. Porque, mesmo que eles não são considerados o mesmo campo, mas eles são um campo por si só. Um campo pequeno por si só. E a pessoa se identificou. A pessoa tem que pagar por isso para poder resgatar. Amar Marukva Barhama explica o Marukva Haha Benekaim Eleimai Maskinan. Aqui se trata de poços que eles são cheios de água. Poços que estão com água e saliências que elas são de pedra de la Mishum Rav Benizianin, que não tem como semear esse local. O Pasuk diz que um campo que pode ser semeado, realmente a pessoa vai ter que resgatar. Mas um campo que não pode ser resgatado, sobre isso a pessoa não paga. De canabe, de catane, duma de slaim voim. Assim como as pedras altas são pedras, não tem como semear na pedra, assim também os poços, se trata de poços que estão cheios de água, que não tem como semear a shlamina. Sendo assim, que se trata de poços que estão cheios de água, porque falou a Braita que somente se eles são mais profundos do que 10 Tefahim, eles não são levados em conta. Mesmo que eles são mais rasos do que 10 Tefahim, também não deveríamos levar eles em conta, uma vez que eles não podem ser semeados. Responde a Mara, não. Fala agora, não. Todo campo ele tem algumas poças pequenas. Ou algumas pedras, é normal, todos os campos têm. Então, enquanto se trata de poços ou pedras menores do que 10 Tefahim, então eles fazem parte do campo. Uma vez que eles são maiores ou mais profundos do que 10 Tefahim, eles já não fazem mais parte do campo. E, por outro lado, eles não são um campo por si só, uma vez que não pode se semear. Por isso, na hora de fazer a conta do resgate, a pessoa não vai precisar pagar por isso. Todas essas leis foram citadas, foram faladas com relação a uma pessoa que santificou o seu campo. Gabei Mechertnan. Porém, com relação à pessoa que vende um campo para uma outra pessoa, a lei é um pouco diferente. Sobre isso diz a Mishnah. A pessoa que fala para o seu amigo: eu estou te vendendo um terreno numa área de Beit Kur. E agora a gente foi medir então o campo que ele vai vender. Será que a gente leva em conta os poços e as pedras? Fala a Mishnah que os poços que são mais profundos do que 10 Tefahim, as pedras que são maiores do que 10 Tefahim, a gente não leva em conta. Já os buracos ou as pedras que são menores do que 10 Tefahim, a gente conta isso junto com o campo. Então, se ele se comprometeu em vender um campo de um Beit Kur, se se trata de poços muito profundos, a gente não vai contar isso na hora de medir o campo, ele vai ter que aumentar mais terreno no mesmo relevo. Mas sobre esse que vende o campo, falou Marukva, mesmo que os poços não estão cheios de águas, não estão cheios de água, mesmo assim a gente não leva os poços em conta. Mas tá, e o motivo disso é Amarafapa explica na Fava de Fischer Eina Dama Rotseche Internet Montav Messade Echad Veira Ero Kishnaim Joshama Kamot. A pessoa não quer comprar um campo e ganhar dois campos diferentes. A pessoa que compra um só campo, ele tem o privilégio que é mais fácil de arar o campo de uma só vez e semear de uma só vez. Se o campo está em dois relevos diferentes, ele tem que ter mais trabalho para semear, mais trabalho para colher. Então a pessoa que compra um campo, a intenção é um campo num só relevo. Por isso, no caso da venda, mesmo que os poços estão vazios e dá para semear lá, mesmo assim, a gente não conta, ele vai ter que dar mais terreno na mesma planície. Então, a gente viu com relação à pessoa que santifica o seu campo, que os poços que estão sem água, a gente leva eles em conta. Já com relação à pessoa que vende um campo para o outro, vimos que a gente não leva em conta nem mesmo os poços que estão sem água. Haha, mas pergunta agora, como é que vai ficar a lei da nossa Mishnah? Que a pessoa fala para a mulher: eu estou te noivando com você, fazendo Kiddushin, na condição que eu tenho um campo na área de Beit Kur. Mai lehekdesh medaminelá ou lemecher minelá? Será que a gente vai dizer que a lei fica como a pessoa que santificou o campo? Ou que a lei vai ficar igual a pessoa que vendeu o campo? Se a pessoa tem um campo que ela só completa a região de Beit Kur, se a gente leva em conta também os poços e as saliências. Será que nesse caso a gente leva em conta ou não? Responde Agmará, mistabra lehekdesh medaminelá. Fala Agmará que a lei fica, que a gente compara isso como um homem que santificou o seu campo, e os poços que não têm água, a gente leva eles em conta. De Amarla, e o motivo é muito claro, porque o marido fala para a mulher, Ana, tararacharadaranamaitina, olha, eu vou plantar, eu vou colher e vou trazer para você. Então todo o trabalho de semear e de colher em dois elevos diferentes, dois níveis diferentes, eu vou pegar sobre mim. Dessa maneira, já que ele falou que ele está fazendo o Kiddushin na condição que ele tem um campo de Beit Kur, mesmo que o campo que ele tem só completa a região de Beit Kur através dos poços que estão vazios de água, a gente sim leva eles em conta. Uma nova Mishnah. Vamos fazer uma pequena introdução. A Torá nos conta, quando o povo saiu do Egito e chegou na terra de Israel, existiam duas tribos, Bnei Gad e Bnei Reuven, que o povo chegou pelo lado leste da terra de Israel, antes de atravessar o rio Jordão. Então, o Bnei Gad e o Bnei Reuven foram para Moshe Rabbeinu, o líder do povo, e falaram, olha, essa região, o leste do Yarden, do rio Jordão, é muito boa para os nossos gados, os nossos rebanhos. A gente quer que a gente vai receber esta parte da terra de Israel para a gente. Aquela parte do leste do Jordão já é considerada a terra de Israel. A gente quer ficar com essa parte. E a outra parte vai ser dividida para o resto do povo. Moshe Rabbeinu concordou com o que eles pediram, porém com uma condição que foi posta bem clara. Moshe Rabbeinu disse para eles o seguinte: se vocês vierem conosco, atravessarem o Jordão e guerrearem com todo o povo a guerra na terra de Israel, quando o povo entrou na terra, tinha outros povos e aconteceram muitas guerras. Então, se vocês acompanharem o povo em todas as guerras, então vocês vão poder receber toda a região do Gilad, que é toda a região do leste do rio Jordão. Porém, se vocês não vierem, então vocês não vão poder receber isso, porque não tem como vocês receberem a porção e deixar o povo guerrear sozinho. Não, vocês vão ter que vir com a gente. Se vocês não vierem, vocês não vão receber isso, e vocês vão dividir com todo o povo a terra igualmente, e também essa parte leste do Jordão vai ser dividida entre todos os outros 12 tribos. Então fala a Mishnah. Rabbi Meir Omer, diz Rabbi Meir uma lei interessante. Quando a pessoa vai impor uma certa condição, por exemplo, como a gente viu na Mishnah anterior, a pessoa que fala, olha, eu estou fazendo o Kiddushin almenat, na condição que você vai me dar tal coisa, ou na condição que eu vou fazer tal coisa. Ou, por exemplo, se uma pessoa fala, estou te dando um presente, na condição que você vai fazer tal favor. Se você fizer tal favor, o presente está válido. Se você não fizer tal favor, o presente não está válido. A pessoa põe uma condição. Fala o e-mail. Qualquer pessoa que está impondo uma condição, ele deve ser feito da mesma maneira que foi feita a condição de Moshe Rabbeinu com o Bnei Gad Bnei Reuven. Quando Moshe Rabbeinu impôs a condição e disse, vocês vão receber a parte leste de Jordão, na condição que vocês vão guerrear com todo o povo, ele impôs a condição da seguinte maneira. Shneimar, fala o Pasuk, Vayomer lehem, Moshe diz para Bnei Gad Bnei Reuven, Im yavru Bnei Gad Bnei Reuven, se vocês vierem conosco para a guerra, então vocês vão receber a parte leste que vocês estão pedindo. Vektiv, continua o Pasuk, diz, porém, se vocês não vierem, então vocês não vão receber. Por que Moshe Rabbeinu falou os dois lados da moeda? Se vocês vierem, vocês vão receber. E se vocês não vierem, vocês não vão receber. Bastaria, a priori, ele falar, se vocês vierem, vocês vão receber. E nós deduzimos que eles, se não vierem, não vão receber. Por que foi necessário Moshe Rabbeinu dobrar a condição? E falar duas vezes: se vocês vierem, vão receber. Se não vierem, não vão receber. Isso nos ensina, fala o Rabbi Meir, quando o pessoal vai pôr uma condição, ele obrigatoriamente tem que especificar os dois lados da moeda. Se você fizer tal coisa, você vai receber. Se você não fizer tal coisa, você não vai receber. Não basta a pessoa falar somente: se você fizer, você vai receber. Isso não é o bastante. Assim aprendeu o Rabbi Meir das palavras de Moshe Rabbeinu com relação ao obrigado a ver ou ver. Reb Hanina ben Gamliel Omer. Diz Reb Hanina ben Gamliel, ele discorda com isso. Não podemos aprender esta lei do que disse Moshe Rabbeinu. Porque o fato que Moshe Rabbeinu falou os dois lados da moeda era necessário naquele caso. Se Moshe Rabbeinu falasse somente: se vocês vierem, vocês vão receber, e não falasse o lado contrário, eu poderia achar que se vocês vierem, vocês vão receber. Mas se vocês não vierem, vocês não vão receber nada. Nem a porção que vocês pediram, nem vocês, a porção que vocês deveriam receber na terra de Israel, como todas as outras 12 tribos, vocês vão perder tudo. Se vocês vierem, vocês vão receber. Se vocês não vierem, vocês vão perder tudo. Assim eu poderia achar. Por isso Moshe Rabbeinu veio e explicou: não. Se vocês vierem, vocês vão receber. Se vocês não vierem, vocês vão receber, como todas as outras tribos, uma porção na terra de Israel. Então, o fato que Moshe Rabbeinu falou os dois lados da moeda era necessário, e não podemos deduzir que qualquer pessoa que vai fazer qualquer condição, ele tem que explicar os dois lados da moeda. Fala Gemara, Shapir Kamar, Reb Hanina ben Gamliel, Reb Meir. A princípio, o que disse Reb Hanina ben Gamliel faz muito sentido. Como é que Reb Meir responde isso? Novamente, Reb Hanina ben Gamliel falou o seguinte: Reb Meir veio e disse: por que o Moshe Rabbeinu dobrou, falou duas vezes? Falou: se vocês vierem, vão receber. Se não vierem, não vão receber. Porque ele falou os dois lados da coisa. Isso é uma prova que a pessoa tem que falar os dois lados. Se a pessoa não fala os dois lados, não tem validade para a condição que ele está impondo. Assim falou o Reb Meir. Falou o Reb Hanina ben Gamliel: não, não temos uma fonte para essa lei. Porque eu posso dizer que o fato que o Moshe Rabbeinu dobrou os dois lados da moeda, ele falou os dois lados da moeda, era justamente para a gente não entender que se eles não vierem, eles não vão receber nada. Por isso, ele falou que se eles não vierem, eles vão receber uma porção como todas as outras tribos da terra de Israel, que foi dividida em 12. Mas não podemos provar que é preciso obrigatoriamente falar os dois lados. Amar Reb Meir, sobre isso, então, respondeu o Reb Meir: não. Segundo o que você está dizendo, Reb Hanina ben Gamliel, seria bastante que o Moshe Rabbeinu diga o seguinte: se vocês vierem, vocês vão receber o que vocês estão pedindo, a região leste do Jordão. E se vocês não vierem, vocês vão herdar a terra dentro do povo. Eu já entenderia que a pessoa, eles vão receber uma terra, que toda a terra vai ser dividida em 12, eles vão receber a porção deles. Porque o Moshe Rabbeinu aumentou algumas palavras e falou: se vocês não vierem, vocês vão receber como todo outro povo na terra de Cana, na terra de Israel. Porque a gente aprendeu, porque ele falou essas palavras a mais. Fala então o Reb Meir, dessas palavras a mais, realmente a gente aprende que obrigatoriamente a pessoa tem que especificar os dois lados da moeda. Reb Hanina ben Gamliel omer: e lo katav rachmana be'eretz Kenan avamina ve'nechzu betochachem be'eretz Gilad, aval eretz Kenan klal lo. Fala Gemara, o Reb Hanina ben Gamliel responde o que diz sobre isso, que não, que se não seria bastante Reb Meir falar que eles vão herdar dentro do povo, porque eu poderia também essas palavras interpretar, que eles vão herdar somente dentro do povo, somente do lado leste. Ou seja, se vocês vierem, vão receber todo o lado leste. Se vocês não vierem, então o lado leste vai ser dividido em 12. Vocês vão receber a porção de vocês. E do lado oeste, da terra de Israel, vocês não vão receber nada. Assim eu poderia achar, se fosse somente essas palavras. Por isso Moshe Rabbeinu teve que especificar Beretz Kenan, do lado oeste do Jordão. Verbemei responde Rebbe sobre essa, sobre isso. Betorachem colega de Hitler com Mashma. Não, se Moshe Rabbeinu falasse que eles vão herdar dentro de vocês, eu já entendo que mesmo se eles não vierem, eles vão receber um dozeavos de toda a terra de Israel. O fato que Moshe Rabbeinu aumentou algumas palavras, aprendemos que a pessoa tem que falar os dois lados da moeda. Tânia, o Rabbi Hanina Gamliel então disse que o fato que Moshe Rabbeinu falou alguma frase a mais era necessário, porque se ele não dissesse isso, eu iria achar que eles vão receber somente da parte leste, um dozeavo da parte leste, do Ever e Arden, da parte leste, mas eles não receberiam nada na terra de Israel, do lado oeste. Tânia, Amar Rebuchadnezzar Gamliel, Mashal e Madvar Dume. O Rebuchadnezzar Gamliel traz um exemplo para explicar a sua opinião. לאדם שהיה מחלק נכסיו לבניו, um pai que tinha vários bens, vários campos, ele está distribuindo seus campos para os seus filhos. Amar. E o pai diz, Ploni bni irá ceder plonit. O tal filho vai receber tal campo. O Ploni bni irá ceder plonit. Aquele segundo filho vai receber aquele outro campo. O Ploni bni e o terceiro filho, e ten matayim zuz veiras de plonit. Ele tem que dar 200 zuzim para os outros dois irmãos, e aí, então, ele vai receber um terceiro campo. Assim falou o pai, e continuou o pai dizendo, veim lo iten, porém, se ele não der os 200 zuzim para os irmãos, ir ash imechav beshar nechassim. Então, os dois primeiros campos vão ser divididos em três, vai receber a porção dele desses dois campos. Assim falou o pai. Explica agora Rebbe Hanina ben Gamliel, migaram lirash mechav beshar nechassim, kfeilo garam lo. Se o pai não dissesse essa frase a mais, eu poderia achar que se o filho não vai pagar, o terceiro filho não vai pagar, ele não vai receber nada dos dois primeiros campos. O pai que veio e diz, olha, se ele não pagar, ele não vai receber o terceiro campo. Ele vai receber uma porção nos dois primeiros campos. Então, era necessário o pai aumentar essa frase e explicar que se ele não pagar, ele vai herdar parte dos outros dois campos. Assim também Moshe Rabbeinu. Era necessário ele vir e falar que se eles não vierem guerrear, ele vai receber os brigados do governo vão receber porção na terra de Israel. E por isso que ele disse essa frase. Questiona Gemara, Vealodana Mashal e Matniti. O exemplo que você trouxe não é exato. Por quê? Hatam katani yeshbe mashma shafiru beretz kenan loinachanu. Arma kfeila leretz gilad nai mehane. Da linguagem da nossa Mishnah, a nossa Mishnah fala o seguinte. Que o Rebuchadnezzar Gamliel falou na Mishnah que se Moshe Rabbeinu não dissesse a frase a mais, não falasse os dois lados da moeda, então eu poderia achar que eles não vão herdar nada, nem a porção na terra de Israel e nem mesmo a porção do lado leste do Jordão. Porém, no exemplo que você trouxe, a frase a mais realmente causou que o terceiro filho vai poder herdar uma parte dos dois primeiros campos. Mas podemos deduzir daqui que do terceiro campo, um terço do terceiro campo, é óbvio que ele vai receber. Mesmo se o pai não falasse essa frase a mais, eu entenderia que se ele não der o dinheiro, ele vai receber um terço do terceiro campo. Porém, no caso da Mishnah, Moshe Rabbeinu precisou falar uma frase a mais. Se ele não dissesse isso, eles não iam receber nada. Nem uma parte no Gilad, nem uma parte em Eretz Kenan. Locacha, fala Gmará, Mikme de Neima Lei Rebbe Meir Venexu, Halevatar de Neima Lei Rebbe Meir Venexu. Fala Gmará, a discussão entre o Rebbe Gamliel e o Rebbe Meir, ela teve dois estágios. Num primeiro estágio, vimos na nossa Mishnah que o Rebbe Gamliel falou o seguinte: Moshe Rabbeinu, ele tinha que falar essa frase a mais. Porque se ele não falasse essa frase a mais, eu poderia achar que eles não vão receber nada. Assim falou o Rebbe Gamliel. No primeiro estágio. Depois a gente viu que o Rebbe Meir fez uma pergunta contra isso. O Rebbe Meir falou, para isso bastaria falar Venerzu, bastaria falar que eles vão herdar dentro do povo. Não precisa aumentar as palavras a mais, Beretz Kenan. E aí veio o Rav Hanina Ben Gamliel e falou, tá certo, realmente, essa frase tem aqui uma palavra a mais, mas ainda é necessário. Porque se ele falasse somente Nerzu, se falasse somente essas palavras, eu acharia que eles não iriam, que eles iriam receber somente na parte, um dozeavos da parte leste do Jordão. E por isso, Moshe Rabbeinu aumentou umas palavras para dizer que mesmo na parte oeste eles também vão receber. E sobre esse segundo estágio que o Rav Hanina Ben Gamliel trouxe esse exemplo. Sobre esse exemplo, realmente, já que o Moshe Rabbeinu já falou a palavra Nerzu, eu entendo que um dozeavos da parte leste eles já vão receber. Fala o Rav Hanina Ben Gamliel que também há palavras a mais que aumentou o Moshe Rabbeinu são necessárias para nos ensinar que mesmo um dozeavos da parte oeste eles também vão receber, mesmo que eles não vão vir. Então, temos aqui a discussão da nossa Mishnah. Rav Meir e Rav Hanina Ben Gamliel. O Rav Meir sustenta que a palavra, o Moshe Rabbeinu, ele falou uma frase a mais. Ele poderia dizer que vocês vão vir, vocês vão receber a parte leste de Jordão. Se vocês não vão vir, vão herdar dentro do povo. O fato que Moshe Rabbeinu veio e disse, se vocês não vão vir, vocês vão herdar a terra de Israel, a gente vê que, mesmo que não tenha necessidade, se a pessoa não especifica os dois lados da moeda, a pessoa não pode impor qualquer condição. Daqui, fixou o Rav Meir uma lei, que quando a pessoa impõe qualquer condição, ele tem que falar os dois lados. Estou te dando um presente se você fizer tal coisa. E se você não fizer, você não vai receber. Se ele não aumentar essa frase a mais, a condição não tem validade. Já o Rav Hanina Ben Gamliel fala que não, que as palavras ditas a mais por Moshe Rabbeinu eram necessárias, logo não podemos deduzir daqui a lei que diz o Rav Meir. Agora a Gemara vai questionar a opinião de Rav Hanina Ben Gamliel. Pergunta a Gemara, Deus fala para o Caim, depois de ele ter pecado, que se você mudar o comportamento, você vai ser perdoado, e se você não melhorar o comportamento, você vai ser castigado. Então Deus falou os dois lados da moeda. Segundo ele, dá para entender por que Deus falou os dois lados. Porque sempre quando a pessoa põe uma certa condição, se você fizer tal coisa, você vai receber tal coisa, a pessoa tem que falar os dois lados. E se você não fizer, você não vai receber. Essa é a opinião, então, as palavras citadas no passu combinam com o que disse o Rav Meir. Ela, Rav Hanina, lamali. Porém, segundo Rav Hanina, porque era necessário que Deus diga dessa maneira, se você fizer tal coisa, se não fizer tal coisa, porque é necessário? Responde Rav Hanina, eu poderia achar que Deus está falando o seguinte, se você melhorar os seus atos, você vai receber recompensa. E se você não melhorar os atos, você não vai receber recompensa, mas também não vai receber castigo. Por isso Deus especifica e diz, não, saiba que se você não modificar, não somente que você vai deixar de receber a recompensa, você também vai ser punido. Continua agora questionando, quando Avraham Avinu fala para o escravo, o Eliezer, ir buscar uma esposa para o seu filho, Yitzhak. Então ele fala, olha, vai, você está jurando para mim que você vai ir pegar uma esposa fora da terra de Canaã. Se você for lá, então tudo bem. Se você for lá e a mulher não topar em vir com você, então você está limpo da minha promessa. Ou seja, você está prometendo para mim, se você vier e me trazer uma mulher, você cumpriu. E se você tentar trazer, porém a família não vai deixar ela vir, então você está limpo da promessa. Novamente, a gente viu que o Avraham Avinu, ele falou os dois lados da moeda. Segundo o Rav Hanina Ben Gamliel, qual a necessidade de falar os dois lados? Explica o Rav Hanina, sabe a Tachamina? Heicha de nicha la ledida, velo nicha le ledido. Maiti bal korche kamachman. Poderia achar que Avraham Avinu está falando assim, você está prometendo que você vai me trazer. E mesmo se a família não quiser, a força você vai trazer ela para cá. Por isso Avraham Avinu veio e disse que não. Que se a família não topar, então você vai estar limpo e não precisa trazer a força. E o outro veio a Ishalam ali. Pergunta a Gemara, por que, uma pergunta para todos, segundo todas as opiniões, por que o Avraham Avinu fala que se a mulher não quiser vir, então, você não precisa trazer ela. É óbvio. Fala Gamara, não, não, sabe que a caminha é de Nihaleludi, do Vrolihaleludi, da Neite Balkorri, que é macho. Fala Gamara, não, eu poderia achar que, mesmo se a menina não quer, o Eliezer vai trazer ela à força, por isso Avraham Avinu falou que não, não traga ela à força. Volta a Gamara para a discussão entre Reb Meir e Reb Hanina. Mishlam al Reb Meir Haile Dichtiv, e Mechu Kotaite Lechuvim, Mechu Kotaite Masu. Deus fala para o povo de Israel, se vocês caminharem segundo as leis da Torá, vocês vão receber muita bênção e muita fartura. Se vocês transgredirem as proibições da Torá, então vocês vão ser punidos. Segundo Reb Meir, dá para entender por que Deus fala para o povo os dois lados da moeda. Ele, Reb Hanina, me gabriel amari. Como é que a gente vai explicar isso segundo a opinião de Reb Hanina? Isso é, explica Reb Hanina, saca da Tachamina. E me rucotai te lechu bracha. E me rucotai te tamas lo bracha vlo kalá. Eu poderia achar que Deus fala o seguinte: se vocês cumprirem as mitzvot da Torá, vocês vão receber grande bênção. E se vocês não cumprirem, não vão receber a bênção, mas também não vão ser punidos. Assim eu poderia entender. Por isso que o pastor vem especifica, não, se vocês não cumprirem, não somente que vão deixar de receber a bênção, também vão receber o castigo. Mais uma pergunta parecida. Novamente, Deus disse para o povo, se vocês ouvirem o que Deus está ordenando, vocês vão receber coisas boas. E se vocês não ouvirem, vão receber coisas ruins. Segundo Reb Meir, está claro porque o pastor falou os dois lados da moeda. Ele, Reb Hanina, Lamarit. Como é que Reb Hanina vai explicar isso? Novamente, explicou Reb Hanina, ele disse que eu poderia achar que, se eles vão fazer a coisa certa, vão receber coisas boas. Se não fizerem, vão deixar de receber, mas não vão receber o castigo. Por isso vem o pastor que especifica, não. Se vocês não fizerem a coisa certa, vocês não só que não vão receber as coisas boas, também vão receber o castigo. Kamashma. Mai. Herev Tochlu, neste pasuk, Deus fala que se vocês não cumprirem e transgredirem as proibições da Torá, vocês vão comer espadas, comer lâminas. O que quer dizer comer espadas? Amar Rava, explica o Rava, a intenção do pasuk é que vai ter uma grande pobreza e as pessoas vão ter que comer milha galinata, vão ter que comer sal grosso, ou seja, de má qualidade, na rama de seara yakusha, pão de cevada duro, ubatzale e cebola. Por que justamente essas coisas? De amar mar, como disse um sábio, pão de cevada seco, com sal e cebola, kashim laguf que haravot. Fazem, são tão não sadios, faz tão mal para o corpo como espadas. Então isso quer dizer que se vocês não vão cumprir os ordens da Torá, vocês vão comer espadas, ou seja, vão ter que comer coisas não sadias por causa da pobreza, que são ruins para a pessoa, assim como espadas. Kol tuv, até o Daf Yomi.